Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve ontem dois indivíduos, um homem e uma mulher, ambos de nacionalidade portuguesa, com 43 e 44 anos de idade, respectivamente, suspeitos da prática de um crime de furto em estabelecimento de restauração e bebidas na localidade de São Matias, no concelho de Beja. Segundo revelou a GNR em comunicado, na sequência de uma denúncia relativa a um furto ocorrido num estabelecimento de restauração e bebidas, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde apuraram que tinha sido subtraída uma máquina de brindes, bem como cerca de 8 euros em numerário que se encontravam no interior da mesma. No seguimento das diligências policiais desenvolvidas, que incluíram ações de pesquisa, recolho de informação e investigação, foi possível localizar os suspeitos numa bomba de combustível no concelho de Beja, tendo os mesmos sido detidos poucas horas após a ocorrência. Durante esta ação policial, segundo a GNR, e após uma revista ao interior da viatura em que os suspeitos se faziam transportar, foi possível apreender 725 euros em numerário, um frasco com líquido destinado a ser utilizado em LSD, 50 doses de selos de LSD, 39 brindes furtados do interior da máquina, uma máquina de brindes, uma viatura, dois telemóveis, um tablet, uma balança de precisão com resíduos de produto estupefaciente e diverso material para acondicionamento do produto estupefaciente. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Beja. A ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública do Comando Distrital de Beja. A AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, lançou no mês de julho a iniciativa Liga Vitrum 26, o vidro une gerações, para aumentar a reciclagem de vidro no território. Segundo revelou a AMCAL, cofinanciada pela Sociedade Ponte Verde, no âmbito do programa Rede Recicla Mais, a campanha representa um investimento de 30 mil euros, permitindo a realização de ações de comunicação e sensibilização em todo o território da AMCAL. Através deste projeto, a Associação de Municípios vai promover ações no âmbito da separação e reciclagem de vidro, em parceria com as universidades séniores dos 5 concelhos da área de abrangência, transformando uma causa ambiental num projeto de mobilização comunitária e intergeracional. A associação pretende, até final de 2026, recolher seletivamente e enviar para reciclagem 700 toneladas de embalagens de vidro. A campanha inclui visitas aos 253 estabelecimentos do canal Horeca, existentes no território, com a meta de garantir uma adesão mínima de 80% destes, promovendo desta forma a separação e recolha seletiva do vidro. A Associação Intermunicipal visa ainda promover a recolha seletiva de embalagens de vidro nos 5 principais eventos realizados no território da AMCAL, bem como mobilizar a totalidade dos alunos que integram as universidades géneros existentes no território para uma campanha de comunicação com forte presença nas redes sociais. Está também previsto a promoção da adesão e a mobilização dos cidadãos através de contactos porta a porta. No final da campanha será feita também a classificação dos concelhos, com base na taxa de crescimento de vidro recolhido face a 2025, sendo atribuído um incentivo financeiro às universidades séniores em funcionamento. Em 2025, segundo a AMCAL, a Liga Vitrum permitiu a recolha de 645 toneladas de embalagens de vidro. A Estrada Municipal 521, que liga Selmes ao IP2, está condicionada. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, no âmbito dos trabalhos de empreitada de requalificação da Estrada Municipal 521, haverá condicionamentos ao trânsito nesta via nos próximos dias, nomeadamente com recurso à circulação alternada e eventuais reduções temporárias de velocidade. A intervenção, segundo o município vidigueirense, inclui o saneamento de zonas degradadas, fresagem, reperfilamento do pavimento com mistura bituminosa, pintura horizontal e limpeza de bermas. A autarquia solicita a todos os condutores a máxima atenção e respeito pela sinalização temporária instalada no local, garantindo a segurança dos trabalhadores e dos próprios utilizadores da via, e agradece a compreensão de todos pelos incómodos causados. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, afirma que esta intervenção reveste-se da maior importância.
Ao longo dos últimos meses, temos realizado uma série de intervenções, com alguma preocupação também naquilo que são as redes de estradas do nosso concelho, incluindo também os caminhos vicinais, com limpeza de bermas e valetas, e de facto chegou o momento de dar uma nova vida àquilo que é a estrada municipal 521, que liga Selmes ao IP2. Um projeto que durante muitos anos esteve na gaveta, mas de facto o que importam são os atos, e é isso que entendemos. Estamos aqui para construir um futuro novo, um futuro melhor, e de facto esta estrada resume-se ou reveste-se de maior importância naquilo que é a ligação do nosso concelho também à capital distrito. Esta intervenção vai passar principalmente por aquilo que são o saneamento das zonas degradadas, no repavimento também da via com uma mistura bituminosa, para além depois daquilo que será a pintura horizontal, e mais algum esforço também naquilo que é as bermas, de forma a que esta reparação no futuro possa ter alguma continuidade e que possa dar a maior segurança a todos aqueles que transitam naquela via. De facto, é uma aposta deste Executivo dar maior condição de segurança e maior capacidade de circulação a todos aqueles que têm que utilizar as estradas do nosso concelho. Sabemos que não é aquela obra que talvez a estrada precisasse, um tapete completamente novo, mas de facto é a obra que vai garantir condições de segurança, porque de facto que é isso que importa. Teremos no futuro também no nosso concelho outras obras desta envergadura, mas como sabem os orçamentos dos municípios também estão um pouco limitados àquilo que é as despesas do dia-a-dia, e vamos fazendo de acordo com aquilo que é possível fazer, sempre com maior transparência e maior coerência naquilo que é também a condução dos dinheiros públicos.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, e esta requalificação da estrada municipal 521, bem como algumas acessibilidades também municipais. E acessibilidades é precisamente o tema do orçamento participativo do município de Moura para 2026. Segundo avançou a Câmara Municipal de Moura em nota de imprensa, o orçamento participativo é um instrumento de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar diretamente a forma como são aplicadas verbas do orçamento municipal, dando oportunidade aos munícipes de apresentar propostas e posteriormente votar naquelas que considerem mais relevantes para a sua comunidade. Para este ano de 2026, o orçamento participativo contará com uma dotação total de 30 mil euros, sendo que cada proposta apresentada não poderá ultrapassar o valor de 10 mil euros. Podem participar todos os cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos, que comprovadamente sejam naturais, residam, estudem ou trabalhem no concelho de Moura. A participação pode ser feita a título individual ou em representação de grupos informais, estabelecimentos de ensino ou associações. As propostas poderão ser submetidas online entre 17 de agosto e 18 de setembro e presencialmente através da entrega do formulário de candidatura nas assembleias participativas a decorrer entre 14 e 18 de setembro. As explicações são de Álvaro Azedo, o Presidente da Câmara Municipal de Moura.
O Orçamento Participativo de Moura é um projeto consolidado e o Conselho tem dado, em termos comunitários, boa resposta a este nosso desafio anual. Este ano, o tema das acessibilidades foi uma proposta, um desafio de uma das crianças que participou no Dia da Presidência, pelo que abraçámos desde logo este desafio para que a comunidade no seu todo possa também desafiar a Câmara Municipal de Moura para esta realidade, que é uma realidade que vamos tentando, acima de tudo, respeitar, fazendo com que todos se sintam devidamente integrados no seio desta imensa família que é o Conselho de Moura. Entre os dias 17 de agosto e 18 de setembro, deverão ser carregadas, portanto, na plataforma específica, as propostas para o projeto deste ano. Portanto, aconselho a que tomem a maior atenção e comecem desde logo a trabalhar nos vossos projetos, ou então também o podem fazer presencialmente, de forma a que ninguém fique à margem do Orçamento Participativo 2026. Dizer que todos os cidadãos podem participar, a partir dos 16 anos têm todas as condições para serem parte do nosso Orçamento Participativo. têm que ser naturais ou que residam de facto, ou estudem e trabalhem no nosso concelho, portanto têm que ser pessoas devidamente integradas na nossa comunidade. E este orçamento participativo tem a particularidade de podermos fazer propostas ou a nível individual ou então em representação de grupos informais, de cidadãos, estabelecimentos de ensino, associações e outras entidades que representem a nossa comunidade. De modo que o desafio que nós vos lançamos é que, mais uma vez, abracem este desafio e que o Orçamento Participativo 2026 seja tão bem sucedido como nas outras edições.
O Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, e este Orçamento Participativo que tem as acessibilidades como tema. Portugal assiste esta quarta-feira ao eclipse total do Sol. O eclipse será parcial, variando a percentagem de ocultação do Sol entre os 92% e os 99% no continente e entre os 74% e 77% nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. No distrito de Beja, o Sol ficará oculto em cerca de 94% no momento da máxima ocultação, proporcionando uma oportunidade especial de observação. Apenas em Bragança, no Parque do Montezinho, o fenómeno vai ser visível a 100% e durante 26 segundos. O eclipse total do Sol, fenómeno raro, acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos, tornando visível no céu o efeito de anel de diamante. Ora, segundo a Direção-Geral de Saúde, o eclipse tem início previsto às 18h37, terminando às 20h27, estando a máxima ocultação do Sol prevista para as 19h30. Contudo, a observação do eclipse solar exige cuidados específicos, segundo alerta a Direção-Geral da Saúde. Nunca olhar diretamente para o Sol sem a proteção adequada, mesmo durante as diferentes fases do fenómeno. Para uma observação segura, deverão ser utilizados exclusivamente óculos próprios para eclipses solares certificados de acordo com a norma ISO 123122 e com marcação CE, normalmente disponíveis em farmácias e em lojas ópticas. Óculos de sol comuns, radiografias, vidros fumados, lentes ou outro tipo de material improvisado não são seguros e poderão mesmo provocar lesões oculares. A Direção-Geral de Saúde recomenda ainda cuidados acrescidos com as crianças. Bebés e crianças pequenas não deverão olhar diretamente para o sol, mesmo com óculos para o eclipse. As restantes deverão utilizar proteção certificada e estar sempre acompanhadas por um adulto. O Complexo das Piscinas Municipais Carlos Góis, em Vidigar, acolhe esta quarta-feira as comemorações do Dia Internacional da Juventude. Segundo avançou a Câmara Municipal de Vidigar, ao longo do dia de hoje vão haver várias atividades, como slide, aquabol, arco e flecha, bubble football e insufláveis, numa tarde e noite com animação. O dia vai ter entradas gratuitas. A música começa às 19 horas com o DJ 7 e continua pela noite dentro, às 22 horas, com a dupla de DJs KX Connections. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a reforma do mercado de arrendamento. Esta reforma, anunciada pelo Governo, pretende responder a desafios reais, reforçar a confiança dos proprietários, reduzir a morosidade dos processos de despejo e incentivar a colocação de mais imóveis no mercado. Estes são objetivos legítimos e importantes para o bom funcionamento do mercado de arrendamento. Contudo, uma reforma desta dimensão não pode ser avaliada apenas pela forma como responde às situações de incumprimento. O seu sucesso dependerá sobretudo da capacidade de prevenir essas situações e de garantir que as famílias disponham de condições para manter uma habitação estável, assegurando na prática o direito à habitação. É precisamente nesta dimensão preventiva que as medidas anunciadas suscitam preocupação. A experiência da DEC revela uma alteração significativa nas dificuldades enfrentadas pelas famílias portuguesas. Se durante muitos anos o principal fator de pressão financeira esteve associado ao crédito à habitação, Hoje é o custo da habitação, quer com o crédito, quer com o arrendamento, que compromete o equilíbrio dos orçamentos familiares. Em muitos casos, a renda absorve uma parcela tão significativa do rendimento disponível que deixa pouca margem para fazer face a despesas essenciais como alimentação, saúde, energia ou educação. Quando surgem acontecimentos inesperados, por exemplo, a perda de emprego, uma doença ou uma separação ou ainda o agravamento do custo de vida, muitas famílias deixam de conseguir cumprir os seus compromissos relacionados com a habitação. O incumprimento raramente resulta de uma escolha. Na maioria dos casos, é consequência de uma quebra inesperada da capacidade financeira. Por isso, a ADEC considera que, a par do reforço dos mecanismos de resposta ao incumprimento, esta reforma deve fortalecer igualmente os instrumentos de prevenção, evitar que dificuldades financeiras temporárias conduzam à perda da habitação, deve constituir um dos seus objetivos centrais. Sem mecanismos eficazes de prevenção e de apoio às famílias em situação de fragilidade, existe o risco de um aumento das situações de exclusão habitacional e de vulnerabilidade social. A proteção dos proprietários é indispensável. Muitos dependem das rendas como complemento do seu rendimento e devem dispor de mecanismos eficazes para fazer valer os seus direitos. Contudo, essa proteção não pode traduzir-se na criação de novos obstáculos ao acesso à habitação. O reforço da liberdade contratual relativamente às cauções e às rendas antecipadas merece particular atenção. No mercado marcado pela escassez da oferta e pela reduzida capacidade negocial dos candidatos ao arrendamento, dificilmente existe uma verdadeira igualdade entre as partes. Na prática, muitas famílias poderão sentir-se obrigadas a aceitar condições financeiras particularmente exigentes para não perderem a oportunidade de arrendar uma habitação. Para jovens em início de vida profissional, ou famílias monoparentais ou agregados com menores rendimentos, a existência de vários meses de caução ou de rendas antecipadas pode representar milhares de euros de desembolso imediato, constituindo uma barreira praticamente intransponível ao acesso à habitação. A ADEC, por isso, acompanha já várias famílias que recorrem ao crédito apenas para suportar estes encargos iniciais, agravando ainda mais a sua situação financeira. Mais do que reforçar a confiança no mercado, importa assegurar que estas medidas não dificultam o acesso à habitação para quem já enfrenta maiores dificuldades económicas. A criação do Fundo de Emergência Habitacional constitui, em princípio, uma iniciativa positiva e há muito aguardada. No entanto, continuam por esclarecer aspectos essenciais para avaliar a sua eficácia. Importa conhecer quem poderá beneficiar deste apoio, quais serão os critérios de acesso, qual a dotação financeira disponível e, sobretudo, em que momento o mecanismo será acionado. Um fundo desta natureza só cumprirá plenamente o seu objetivo se permitir uma intervenção atempada antes da situação de incumprimento conduzir à perda da habitação. Se funcionar apenas quando o processo de despejo já estiver em curso, o seu impacto será necessariamente reduzido. Mesmo que permita encontrar uma solução habitacional alternativa, importa assegurar que a família dispõe de condições para suportar de forma sustentável o pagamento da nova renda, pois caso contrário corre-se o risco de apenas transferir o problema para outra habitação. É igualmente importante perceber se este instrumento se destina a responder a situações temporárias de quebra de rendimentos ou se acabará por compensar dificuldades estruturais resultantes de rendas incomportáveis para muitas famílias. Uma política pública eficaz não deve limitar-se a responder ao incumprimento quando este já ocorreu, deve criar condições para o prevenir. A confiança no mercado de arrendamento depende da existência de mecanismos que garantam segurança aos proprietários, mas também da capacidade das famílias para assegurarem e assumirem os seus compromissos. A habitação constitui um fator essencial de estabilidade económica, social e familiar, e por isso qualquer reforma do arrendamento deve procurar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos proprietários e a salvaguarda dos direitos dos inquilinos e das famílias. Reforçar a prevenção, promover mecanismos de apoio eficaz e assegurar um mercado de arrendamento mais acessível são condições essenciais para construir uma política de habitação mais justa, equilibrada e sustentável. A DECO acompanhará atentamente a evolução desta proposta durante o processo legislativo, mantendo o seu compromisso de defender soluções que promovam um mercado de arrendamento equilibrado, transparente e acessível. Já sabe que, se tiver dúvidas sobre esta matéria ou outras relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, pode contactar a DECO através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica à quarta-feira em defesa dos consumidores. Pode ver também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral oeste até ao meio da manhã e podendo a nublosidade persistir em alguns locais a norte do Cabo Raso, vento em geral fraco do quadrante norte, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste a partir da tarde, por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca e nas serras do litoral centro, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial no litoral oeste, uma pequena subida da temperatura no Algarve. Temperaturas que poderão atingir a máximas de 38 graus em Beja, 39 em Évora, 37 em Porto Alegre, 28 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.